10:35. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Quatro pessoas são encontradas mortas dentro de um carro submerso no Rio Iguaçu, em União da Vitória, no sul do estado. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, muito bom dia. Pessoas que estavam desaparecidas há alguns dias já, né, Tailan?
Isso mesmo, Lucian. Bom dia a você, bom dia a todos. Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares registraram um boletim de ocorrência e as vítimas eram consideradas desaparecidas desde domingo. Ontem, esse carro com as quatro pessoas foi encontrado submerso no Rio Iguaçu, em União da Vitória. Três homens e uma mulher, ocupantes do veículo, foram achados mortos. Na tarde de ontem, um morador achou um pedaço do para-choque do carro e marcas de frenagem à beira do rio e, por isso, acionou os bombeiros. O carro foi retirado da água com a ajuda de um guindaste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava a cerca de 6 metros da margem do rio, uma profundidade de 5 metros, com o capô para baixo e o para-brisa traseiro quebrado. Segundo a corporação, havia indicativo de que as vítimas tentaram sair do veículo, mas morreram afogadas. A Polícia Civil, testemunhas disseram que viram as vítimas saindo de um bar próximo ao local do acidente. As causas desse acidente são investigadas, portanto, pela Polícia Civil. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. O assistente de acusação por parte da família do homem de 49 anos, morto após ser esfaqueado em um ataque em um bar aqui na capital no último sábado, criticou o que considerou como falta de segurança no local onde houve o crime. Outras três pessoas ficaram feridas. Para o advogado Igor Ogar, o crime foi premeditado. A Polícia Civil informou durante coletiva de imprensa nesta terça-feira que avalia se isso de fato aconteceu. Porém, a acusação aponta que o detalhe de um rapaz de 27 anos que esfaqueou as vítimas estar com as facas em uma mochila caracterizou a intenção. Durante a coletiva de imprensa ontem, o delegado disse que o rapaz distribuiu alguns livros antes de realizar o ataque. Uma das publicações tinha conteúdo violento e narrava uma história de um rapaz que causava uma série de assassinatos para impressionar a mãe, semelhante ao que aconteceu no caso. O homem preso estava hospedado em um hotel depois de ter saído de casa. Para o advogado, o estabelecimento tinha responsabilidade sobre a segurança do local. As três pessoas que ficaram feridas são um homem de 57 anos e duas mulheres de 43 e 22. Todos já tiveram alta do hospital. A acusação apontou que o caso poderia ter sido evitado caso houvesse algum tipo de revista.
Outro fato que deve ser sopesado é a situação da casa, dessa casa noturna, o bar, chame-se como quiser. Ele é responsável, sim, pela segurança das pessoas que estão ali consumindo. Podemos observar a falta de segurança na chegada, onde não existem alguns critérios entre os quais a vistoria, o exame no que toca e no que tange a uma revista pessoal, onde então permite-se que uma pessoa entre com mochila, com objetos, inclusive arma branca e qualquer outra pode ser substância relacionada à droga, tóxica, pode ser outro tipo de arma. Então é um bar que não se preocupava com a segurança dos consumidores, dos usuários, das pessoas que ali frequentavam.
Por outro lado, o delegado José Vitor Pinhão indicou que o fato de o rapaz não ter sido revistado se deu pelo motivo de que o estabelecimento onde fica o bar é integrado, onde há vários pontos comerciais.
Segundo consta, ali sendo um estabelecimento, não tinha revista, porque é um estabelecimento que cuida de não só o bar, mas tem um restaurante, tem uma barbearia, tem um local onde se faz tatuagem, né? Quer dizer, é comum pessoas entrarem com mochila.
A CBN Curitiba tentou contato com a advogada do estabelecimento comercial, que ainda não enviou um posicionamento oficial sobre as acusações dos advogados da família. O inquérito policial sobre o crime segue em andamento, deve ser concluído nos próximos dias. O rapaz preso deve responder por homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio e está no Complexo Médico Penal de Pinhais, aqui na Grande Curitiba. No depoimento, ele alegou não se lembrar do ataque e disse fazer tratamento contra depressão e transtorno de personalidade. GAECO e Corregedoria da PM deflagram uma operação que investiga a organização criminosa com possível envolvimento de policiais militares na região de Londrina em latrocínios. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. São acusações graves que pesam contra esse grupo criminoso. A suspeita é de envolvimento de ao menos 7 policiais militares do norte do estado, além de particulares no cometimento de crimes, incluindo 2 latrocínios, que é o roubo com resultado de morte. Então foi deflagrada nesta quarta-feira essa operação Mar Vermelho, que investiga essa organização criminosa, com atuação em Londrina, Ibiporã e Bela Vista do Paraíso. Foram cumpridos 5 mandados de prisão, 28 mandados de busca e apreensão e 7 medidas de afastamento da função pública desses 7 policiais e 11 medidas de monitoração eletrônica. Essas investigações tiveram início a partir do recebimento de informações sobre a participação de 2 policiais militares na morte de um homem que teria sido executado e teve o corpo queimado e encontrado na zona rural de Jataizinho, aqui na região metropolitana de Londrina, em agosto de 2021. Após diversas investigações, ficou confirmado que essa vítima integrava a mesma organização criminosa investigada e que o crime teria sido motivado por desentendimentos financeiros no grupo. Integrantes dessa organização também se apropriaram de dinheiro a partir de movimentações bancárias, bem como execução de crimes. As apurações revelaram ainda um outro crime de latrocínio. Um homem que atuava como agiota teria sido morto em um confronto forjado por uma equipe da Rotan de Ibiporã. Neste caso, as investigações apontaram que o objetivo era que os policiais militares se apropriassem de uma verba aí de R$30 mil que estava com essa vítima. Parte desse valor, entretanto, não foi encontrado pelos policiais, uma vez que estaria escondido nas roupas desta vítima. E segundo as apurações do GAECO e da Corregedoria da Polícia Militar, esse grupo criminoso, além dos latrocínios, atuava em outros crimes, como falsidade ideológica de boletins de ocorrência e também na apropriação de cargas de aço, ferro, cobre, etanol e soja, além de furto qualificado e extorsão. Então a gente está com mais informações, daqui a pouco a gente também vai apurar com uma coletiva de imprensa que acontece nesse momento no GAECO, lembrando que esses investigados estavam lotados no 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Forças de segurança apreenderam R$2 milhões em mercadorias descaminhadas na BR-369. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A operação foi realizada nesta terça-feira pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Fronteira ao longo da rodovia. Nas ações foram realizadas a retenção de 6 ônibus de turismo e 3 automóveis, com uma carga estimada de R$2 milhões em mercadorias descaminhadas, como eletrônicos, smartphones, bebidas e brinquedos. De acordo com informações, um ônibus foi retido em Cascavel, outro em Campo Mourão e o restante, 4 deles e 3 automóveis, na área rural de Juranda. Todos os veículos foram levados para o depósito de mercadorias da Receita Federal em Cascavel para serem lacrados. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Motoristas do transporte coletivo de Maringá aprovam greve e paralisação. Vai prejudicar a população, não tem jeito. São 90 mil viagens por dia na cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Esta semana, os motoristas do transporte coletivo em Maringá aprovaram uma greve. A legislação determina que, após a aprovação da greve, a categoria conte um prazo de, no mínimo, 72 horas para iniciar a mobilização. É preciso também atender o que diz a lei em relação aos serviços essenciais. O transporte público é um serviço essencial e um percentual dos ônibus e das linhas precisa ser mantido. O sindicato informou nesta manhã que a greve começa nas primeiras horas de segunda-feira. A categoria pede reposição salarial de 7% e a empresa concessionária do serviço público oferece 4,5%. A proposta da empresa foi rejeitada e o sindicato que representa os motoristas ainda espera que seja feita uma contraproposta, mas o jurídico da concessionária de transporte coletivo já informou que não há possibilidade de uma contraproposta e que os 4,5% atingiram o limite da empresa. Com a greve, o transtorno para a população será grande, né? O sistema de transporte público realiza 90 mil viagens por dia aqui em Maringá, rodando mais de 900 mil quilômetros por mês. A prefeitura, que é concedente do serviço público, banca parte da tarifa de ônibus com o subsídio e paga um aporte financeiro para a empresa em função do desequilíbrio financeiro provocado pela pandemia. E o mesmo grupo empresarial detém a concessão do transporte metropolitano. Portanto, a greve vai atingir também o transporte de cidades da região para Maringá. E todo dia, milhares de moradores dessas cidades vêm a Maringá, principalmente para trabalhar. Luciano.
10h46, muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.